O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the Sona HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Brasil, fala galera ligada na Central 3, podcast It's Time, chegando mais uma semana com o seu semanário. A gente puxou já na
Nossa,
garganta, ô, você viu? Já travou aqui.
É que é edição redonda, né?
Exatamente, edição 50 com o seu semanário de artes marciais, aqui na central3.com.br, mais uma vez mmabrasil.com.br, trazendo conteúdo de qualidade pra você. Eu sou o Bruno Sader, e na minha companhia mais uma vez, editor do site, poxa, alta trilha que eu acho legal, Matias. Editor do site, comunista oficial do UFC, pontuador do ranking do UFC, Alexandre Matos. Boa noite.
Boa noite, Brunão. Boa noite, Matias. Boa noite pra quem tá ouvindo a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai nos ouvir a posteriori. Então bora falar aí do... Tem muito assunto aí pra gente falar hoje, né?
Eu gostei que estamos com uma câmera só no Facebook ao vivo, facebook.com/mmabrasil.
Você é verdade, cadê?
É, tá sem você, Matos, na câmera, tá só comigo. Eu tô prestigiado, Matias, tô parecendo grande, assim, eu tô valorizando. Boa noite, Matias Pinto, mais uma vez na mesa do som.
Boa noite, já me manifestei aqui devido ao pigarro de Bruno Fares, mas tamo junto aqui.
É, o cara se cuida, não bebe, não fuma e tá com pigarro, é uma desgraça, né? Por outro lado, você vê, o Diego Tintin faz tudo errado e tá com bem de saúde, né? Mas, ou não.
Coitado, pior que o cara nem tá, bicho,
nem
coitado.
Tá, né? Inclusive, ele tá faltando aqui hoje.
Hoje tá desfalcado.
Quero um grande abraço para Diego Tintin, para Bangu, para a Vila Vintém, a Mocidade Independente Padre Miguel, que escolheu seu samba para 2018. Já um abraço, Tintin, estamos com saudades de você. Teremos mais um componente na mesa hoje, obviamente, que vai pintar por Skype, mas ele vai entrar daqui a pouquinho. Vocês já vão ficar sabendo quem é. O nosso programa hoje vai falar do UFC da Polônia, o Fight Night 118, se eu não estou muito errado. Foi em Gdansk, na Polônia. Vamos falar se o evento foi legal, não foi, o que teve de importante, o que não teve. E fazer para vocês uma prévia do UFC São Paulo, que vai pintar nesse sábado no ginásio do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Então, Matias Pinto, vamos dar uma largada no programa. Manda o tema do UFC pra gente. Tradicional Face the Pain, naquela trilha do UFC que muito caracterizou a organização por muitos anos, ainda é usada, né? Mas em menor porte agora usam o The Who, tá certo, Alexandre?
O The Who o The Who é em pay-per-view.
Pay-per-view, né? Em pay-per-view que usam lá. Eu descobri que é The Who outro dia, né? Em casa, eu achei que era uma música que tinham feito pro UFC e tal.
Não,
descobri
The
que
Who.
Não, é famosa.
Verdade.
O The Who e tudo mais, mas tudo bem.
Baba Riley.
Pessoal que é do rock já me odeia por ter comentado isso. Um abraço já aí pro Eugênio Veronese, boa noite, tropa. Pro Roger Andei, Macapá te abraça. Um abraço pra você, Roger. Eu que já estive em Macapá mais de duas vezes e fui abraçado pelo povo do Macapá. A linha do Equador está comigo, Matias Pinto.
Você visitou o Zerão?
Zerão.
Não, eu fui para Porto Grande também. É uma hora e pouquinho ali, Macapá.
E você deu descarga dos dois lados do hemisfério?
Não, isso é cascata. Isso é cascata das grandes, mas que é pertinho do sol, viu? Que é o calor, que é muito gostoso.
Imagina.
Quem se une à bancada nesse momento e se junta ao programa é Matheus Costa, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Matheus? Me escuta?
Escuto, sim. Vocês me escutam?
Sim, perfeitamente. Alto, bom som, microfone limpo. Já volto para cortar o Diego Tintin e deixar o Matheus, Alexandre.
É isso. Eu sigo o relator.
O Diego Tintin é aquele vento de Bangu, né? Faz a curva ali.
Exatamente.
Bem no apartamento dele, né? O cara mora no único prédio de Bangu, aliás, também. Não tem isso também. Não tem... Que falseta, viu? Matheus, seja bem-vindo ao programa. Você que acompanhou aí, fez a cobertura pelo site, com o Insta do site, fez a cobertura do evento no final de semana. Vai falar um pouco com a gente desse UFC Polônia. Antes do UFC Polônia, pessoal, eu queria comentar só um pouco do Bellator, uma luta só do Bellator, que teve esse final de semana, a estreia de Gerhard Musassi, né? Que o pessoal fala que sou eu disfarçado, que parece comigo, mas eu acho injusta a comparação, né? Ele não tem a minha habilidade na luta. Mas, mesmo assim, ele fez uma estreia vencendo no Bellator, né? Contra o Alexander Shymlenko. Agora, Matheus, foi uma luta decidida na decisão no final dos juízes, uma vitória unânime do Musassi, mas que deixou muitas reclamações pelo ar. Você acompanha a nossa matéria no site, inclusive, nossos leitores reclamaram bastante da decisão dos juízes. O Musassi tentou trocar um pouco no começo da luta, não conseguiu, tomou um pancadão no olho que já saiu com a lataria amassada, depois usou bastante a luta agarrada das quedas para conseguir a vitória. Matheus, na sua leitura, foi uma vitória da decisão, foi justa dos juízes, ou você não viu vitória para o assírio, armênio, iraniano, holandês Musassi?
Primeiramente, boa noite a todos os nossos ouvintes, e aos membros da bancada, obviamente. Então, eu não dei vitória para o Musassi. Eu acho que ele fez uma performance muito, muito ruim mesmo. Principalmente se você levar em conta o nível dele, as últimas lutas dele no UFC, ele caiu muito de nível. Óbvio que isso se deve à lesão que ele sofreu do olho durante a luta, ainda no primeiro round. E no fim do primeiro round, o olho dele simplesmente estava fechado, totalmente fechado, né?
Acho que caiu previsão. Aí voltou. Diga, Matheus, desculpa, sua ligação cortou na hora que você estava falando que o olho dele estava fechado.
Perdão. Nitidamente a performance dele. Mas, assim, o Musassi não conseguiu finalizar o Shymlenko. Isso é meio grave. É algo que eu não esperava. Tudo bem que o Musassi é um striker, mas eu acho que qualquer faixa branca consegue finalizar o Shymlenko, né? Mas eu dei 29-28 pro Shymlenko. Eu achei que o russo levou a melhor. Foi.
O Sky. Conclui. Diga. Não, conclua, que deu uma pequena rateada. Mas você já conseguiu concluir que deu a vitória pro Shymlenko, né?
Isso.
O Marco Antônio nos comentários, inclusive, já diz aqui que esse vencendo do Musassi foi com aspas. Acho que o Marco Antônio deve discordar do que o Musassi venceu a luta. Grande abraço para o Luiz Fernando, meu colega de classe do Grande Mackenzie. Um abraço também para o Rafael Oreiro, a Isabela aqui está sempre com a gente. O José Augusto Araújo, José Augusto do canal Nocaute na Escuta. Grande abraço para vocês, Zé Augusto. Um prazer aí a sua companhia. Alexandre, para você, como você viu a luta, você acha que realmente o Musassi não ganhou e ele ficou devendo por não finalizar o nosso querido russo?
Cara, eu tava conversando com os amigos meus dizendo que tem muito lutador ex-UFC que tá carregando um peso de lutar no Bellator, porque eles são praticamente obrigados a vencer, né? Para poder justificar de terem feito bom papel numa organização do mundo. E talvez isso esteja atrapalhando, porque o Musassi lutou pior na sexta-feira do que ele vinha apresentando no UFC. Eu acho também que ele perdeu. Eu sigo o placar do Matheus. E, cara, eu acho assim, nunca tem obrigação, né, de um lutador vencer. O Shymlenko não é um morto de fome qualquer. Mas o ficou devendo o Musassi.
É que o Musassi também não chegou sendo demitido do UFC, né, Alexandre?
Isso.
Então sim, isso faz diferença também na hora de
ele foi
a galera
quis
ter uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade, uma expectativa.
Não, olha só, não foi isso que eu quis dizer. Eu não estou dizendo que ele não justificava.
Não, eu estou complementando.
Sim, não é que ele não justificava. Ele justificava, era motivo. O negócio é que eu acho que talvez isso esteja causando algum peso, tá, nele, no Ben Henderson. Nenhum deles foram demitidos, entendeu?
Sim.
E aí o
Larkin talvez?
O Larkin também não chegou a ser demitido, não. O Rory McDonald, com certeza,
se
não.
Se sentiu peso.
Pode ser. O Rory McDonald é o único que venceu aí, né, de cara, então não sei como é que vai ficar a situação dele depois, mas o resto aí tá cortando dobrado, mesmo quem tá vencendo. Não tá
mas
fácil.
Alexandre, eu posso te fazer uma pergunta rapidamente?
Lógico.
Você não acha que quando o lutador se dispõe a negociar com o Bellator, obviamente que por um valor financeiro maior de seu passe, ele já não teria que estar preparado ou buscar um preparo para receber a pressão, porque quando um cara do cacife do Lawrence Larkin, um cara do cacife do Ben Henderson, um cara do cacife do Gegan Mousasi se dispõe a trocar de organização, ainda mais nessa rivalidade que vem crescendo entre as duas, o UFC e o Bellator, ele não tinha que se preparar psicologicamente para essa pressão toda, porque ele vai ser tratado como uma estrela.
Então, o que ele tem que fazer é uma coisa, o que ele vai fazer é outra. Né? Ele deveria, sim, sem dúvida. Na verdade, ele deveria, se ele já estava, o Mousasi, ele estava a um passo de disputar o cinturão no UFC. E aí ele meteu o pé na hora que ninguém imaginava. Então ele já devia estar preparado para a pressão que seria disputar o cinturão no UFC. Qualquer coisa no Bellator é menor do que disputar o cinturão no UFC. Então, sim, ele devia saber que ele vai pra lá como estrela, que ele vai pra lá com todo mundo achando que ele vai ganhar de todo mundo, ele devia estar preparado pra isso. Agora, se ele se preparou ou não...
Bem, eu ainda espero muito do Mousasi na organização, sim. Quero ver ele lutando pro cinturão e eu quero ver ele desempenhando grandes performances, né? Porque ele tem um estilo muito vistoso, muito legal e muito completo de luta também. Grande abraço pro Rodrigo Franco. Tá em São Paulo, Franco? Tá em Mato Grosso? Mano, avise onde o senhor está. Fica um grande abraço para você. João Gabriel Gera assistindo com a gente também. Podemos passar pelo Bellator, né? Acho que é isso que vale o destaque da sexta-feira, porque no sábado tivemos o UFC. E aí é a hora de cornetar, senhor. Tivemos um UFC em Gdansk, na Polônia, que tinham casamentos muito promissores. Mas salvo duas ou três lutas, eu vou dizer aqui, Matheus Costa, Alexandre Matos, foi um dos eventos que eu menos gostei do UFC no ano, tá? A gente gosta de bater no peito para falar aqui. Pessoal, todo evento não são grandes nomes que fazem grandes eventos. Realmente esse evento não tinha grandes nomes, mas nem os casamentos que tinham, que não eram tão ruins em tese, produziram grandes lutas. Então, eu não gostei do evento no geral, achei um evento chato. Assim, não que não seja prazeroso ver um evento de luta sempre, do nível do UFC, mas a gente sempre fica com a questão da expectativa, né? Então, a gente espera um pouco mais do evento. Alguns lutadores que poderiam reproduzir isso não o fizeram. Você me acompanha, Matheus, nesse sentimento que ficou devendo o evento da Polônia? Ou você acha que está um pouco exagerada aí minha análise, que quero ver nocaute toda hora?
Não, nem um pouco. É análise perfeita. Era um card recheado de estreantes, né? Tivemos uns 4, 5 estreantes no card. E, literalmente, o card principal até conseguiu ser um pouquinho melhor do que o preliminar. O preliminar foi horrível. Tiveram algumas performances interessantes e tudo mais, mas não teve nenhuma luta de bom nível, no nível que a gente está acostumado do UFC. É óbvio, não dá para esperar no cautaço todo evento, não dá para esperar um chute rodado do Edson Barbosa toda semana também, né? Mas, de fato, o nível foi bem abaixo do esperado.
Porque não são só nocautes que fazem grandes lutas, na verdade, né, Alexandre? Não é só porque teve muita decisão, não é isso.
Sim,
as lutas que foram decisão também não foram tão emocionantes.
Foram monótonas.
E eu tenho visto em várias lutas recentes, não sei se é impressão minha, às vezes eu tô ficando velho e chato, mas eu tô sentindo lutadores com medo de lutar. Não sei se é porque o Facão anda cantando alto ultimamente no UFC, tô sentindo o pessoal com medo de apertar aquele botão para finalizar a luta, de ir pra cima, de ter a pressão, de muito controle, muito respeito o tempo todo. Eu ando com esse sentimento com as lutas do UFC.
Na verdade, devia ser o contrário, né, cara? Porque quando o Facão tá cortando todo mundo, devia ser... devia ligar o alerta em todo mundo e ninguém devia dar o máximo possível. Né? E nem sempre é isso que tá acontecendo. Aí aquela frase do velho Pô Fechou, que diz que...
Sabia que você ia mandar essa.
O medo de perder... Como é que é? Eu não me lembro como é que é essa porra.
O medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso. É isso, Matias? Você que é um grande fã de Vanderlei Luxemburgo?
Essa cascata mora.
As bobagens.
Quem é a cascata? A frase ou o autor da frase?
Os dois.
O Leandro Amin vai subir correndo aqui. Ele e o Paulo Júnior vão mergulhar na sua garganta, Matias. Alexandre, vamos começar a falar do evento então.
Uma coisa que é engraçada é o seguinte: esse foi o segundo evento da Polônia.
Tô uma cortada agora.
E os dois, desculpa. E porque o primeiro evento da Polônia foi pior do que esse, inclusive. Então, de repente, seria um sinal para você parar de fazer evento da Polônia.
Pelo menos os poloneses ganharam mais dessa vez, né? Foi menos mal assim pro público local. Vamos passar rapidinho o card preliminar. Eu sei que não, como lutas não foram tão interessantes, mas como os resultados, alguns valem um destaque. Começar pelo sertanejo, né? O brasileiro aqui da Chutebox de São Paulo lutou contra o Josh Emmett e foi atropelado, né, Alexandre? Ele não conseguiu colocar o jogo dele na categoria dos leves. Ele, inclusive, tomou acho que 3-4 knockdowns no primeiro round. Foi um baita no atropelo. Isso. Não conseguiu encaixar o jogo mesmo, né?
Isso. E, cara, eu vi alguém dizer que o primeiro knockdown foi meio fake, que ele simulou pra poder cair pra guarda. Eu não achei, não, bicho. Eu achei limpão. Ele, assim, ele não caiu estatelado, ele não caiu acabado, então ele conseguiu cair e tentar plantar uma guarda, mas ele caiu, bicho.
Ah, foi tanta pancada, sim, knockdown que ele tomou.
Mas eu achei limpão esse primeiro também, sabe? Acho que não rola esse caô de dizer que ele tentou, ele fez o tipo Verdun contra o Fedor. Não achei, não.
E o Josh Emmett, bom nome, né?
É, bom nome, boa atuação dele, deu uma boa pressão no...
Os penas, desculpa, falei dos leves.
Nos penas, foi volta do sertanejo pros penas. Não sei se ele vai se manter, né? A transmissão brasileira insistiu muito na diferença de peso e para dizer que a categoria original do sertanejo não era essa. O sertanejo lutou mais na vida de pena do que de galo.
O pessoal só acompanha o UFC, né? Ele tá no UFC faz bastante tempo. Ele
tá desde o UFC 1. Isso. É, ele, pelo menos 10 lutas, ele tá desde 2011. 6 anos já no UFC. Tá um tempo já. Então, ele demorou muito, né, pra encaixar o jogo dele, conseguir produzir alguma coisa só no último round, mas perdeu bem largo, né?
Eu tenho mais uma pra você rapidinho, depois eu já passo duas lutas pro Matheus. Aspen Ladd contra Lina Landsberg, né, americana, no peso galo, conseguiu uma bela vitória. Ela que é nome valorizado pelo site, né, na lista de prospectos de top 10 do futuro. É uma boa vitória também, né? Um dos nocautos da noite, Alexandre.
E top 10 do futuro parou de agorar as pessoas, né?
Fomos bem nesse evento.
Fomos invictos nesse evento, né? Todos venceram. Inclusive o azarão da luta principal. Mas a Aspen Ladd justificou, né, o talento que a gente esperava dela. Ela começou com um pouco de dificuldade contra a Lina Landsberg, que foi a primeira adversária derrotada pela Chris Borg no UFC. E a Aspen, quando levou a luta pro chão, um terremoto de ground and pound, impossível pra Lina segurar. E se não me engano, acho que a vitória da Cyborg foi no segundo round também.
Então, foi no segundo round.
Então, belo retrospecto da Aspen Ladd, repetiu a Chris Borg.
Ficar de olho nela. Matheus Costa, Vale Alves, né? Depois das derrotas, tinha perdido ano passado do Kamaru Usman em sua última luta pela organização. E voltou agora a vencer o Salim Tawari, radicado na Polônia. Eu não tô com a nacionalidade original dele aqui, mas ele é mais radicado na Polônia.
Não vou lembrar agora.
Em todo caso, Matheus, o Varley volta aos caminhos da vitória, mas sem uma atuação. Ele é um dos que eu achei que não quis apertar o ritmo, já vem de duas derrotas, não sei se era medo de perder, preferiu controlar, ele ganhava fácil a luta na distância e no clinch. Eu senti que faltou aquele ímpeto pro Varley para acabar com a luta. Você não acha não, Matheus?
Sim, ele fez ele teve uma postura bem conservadora ao longo dos três rounds, né? Eu acho que ele quis fazer o básico para garantir a vitória, ele não quis se expor muito, e é justamente isso que você falou quando começou a comentar o UFC, que essa performance demonstra perfeitamente a postura de muitos lutadores, que quando o facão aperta, eles preferem não mostrar para garantir a vitória, né? Ele até deu uma balançada no Tuari no fim do segundo round, mas não conseguiu liquidar a fatura, né? Mas fez o básico para garantir a vitória, nada de extremamente positivo para citar aqui da performance dele, nada de negativo. Fez o básico, ele é um bom lutador, mas conseguiu uma boa vitória, mas precisa melhorar ainda. Ainda tem muitos defeitos no jogo dele.
Alexandre.
Uma coisa que eu achei, Matheus, é que será que o Arley não estava muito preocupado em não morrer no gás? E aí ele deu uma...
A transmissão falou muito nisso o tempo todo também.
É um ótimo ponto, eu concordo com isso. Grande parte do fato dele não se expor é justamente dele não morrer no gás, que é horrível. O cardio dele é horrível. Então, ele foi inteligente nessa parte pela primeira luta dele no UFC, né? Porque ele sempre dava o gás no primeiro round e chegava no segundo já ele esperava de boca aberta.
E aí entra a outra questão do seguinte. Muita gente achava que ele era material para ser campeão e que o gás não ia deixar. Aí agora ele mostra que o gás deixa, a atuação não é daquelas melhores, né? Então é bom a gente botar, sempre fazer um contrapeso, né?
É a história do hype, né, Alexandre? Todo campeão de TUF, todo prospecto de brasileiro chega, meu Deus, é para ser campeão, é o futuro da categoria. Não é assim, entendeu?
Aí o Varley teve um monte de gente falando também por nome dele, né? Grandes lutadores brasileiros. Não sei se foi o Anderson, o Vitor, quem que falou que o Varley ia chegar.
O Sony mesmo
falou
ele, né?
No TUF que o Varley ia ser campeão.
Não, ele é do Dark Team, né? Treinava com o Anderson. Então o Anderson falou muito dele mesmo.
Ele sempre foi muito elogiado, né? Sempre falaram que eles...
Falhou.
É, nunca, ele nunca teve uma grande performance para mostrar isso no UFC.
Foi só elogiar a conexão do, e o microfone do, é. Do Matheus, deu uma zicada, né?
É, o microfone tá ótimo, a conexão não tá, tá da melhor de não.
É, alô, Rio de Janeiro, é a telérgica.
Aquele abraço.
É, alguns comentários sobre o Bellator que eu não registrei aqui. O John Bodin, espero que tenha pronunciado certo seu nome, um abraço para você. O Bellator, apesar de não ter estruturado o UFC, tem grandes atletas de muito mais qualidade, grandes nomes do UFC. O Neyman Grace é um próximo dono de cinta. O Bellator realmente tem se reforçado bem, né? Tem atletas que seriam top 5 no UFC, com certeza.
Sim, sim.
Cabe o registro. Thiago Paiva, um abraço pra você. Salve, Alê, Sader e Matheus. Boa noite. Grande Thiago Paiva, tá devendo uma participação no podcast, inclusive, né, Alê?
Isso.
Um abração pro Thiago. O grande Alisson Rodrigues também, obviamente, sempre com a gente. Se o cara já foi ruim sem o Anthony Hamilton, imagina com. E aqui o Vinícius Maia também falando do Bellator. Meu irmão... É, meu irmão não, né? O Vinícius deve ser do Rio, se for do Rio é meu irmão. Shemlenko fechou o olho.
É a pior imitação de carioca que eu já vi.
Mas é porque eu não meu sou irmão, carioca.
Meu irmão,
é que nem Paulista falando Portela. É. Portela. Fala que entrega na hora, que não é carioca, né? É, depois você faz a sua imitação, tá, Matias? De carioca, de gaúcho, você tenta e não consegue. Vinícius Maia mandou que o Shemlenko fechou o olho do Munsa com cruzado. O maluco é grosso demais. O Shemlenko é grosso, mas ele é dopado também, viu, Vinícius Maia? Várias regiões, já foi pego no antidope. Então, infelizmente, eu tenho minhas ressalvas quanto a ele. E, por fim, Heraldo Barril Ferreira, sempre conosco também. Boa noite, bancada, esperando a prévia do MMA Brasil para falar das minhas apostas, para fazer as minhas apostas do UFC São Paulo. Copi tudo que Alexandre Matos apostar, eu recomendo bastante. Alô, você,
site... Quem fez isso nesse evento agora se deu bem, né?
É, alô, você, site de apostas, nos patrocine, por favor. É... Grande abraço para o Rafael Oreiro, se ele lutasse assim contra o Barbarena, perdia de novo. É que ele não está falando, obviamente, do Mussassi, nem do Shemlenko,
né? Tá falando do Arley.
Do Arley. Enfim, registrado aqui os comentários, vão deixando os comentários que vamos passando aqui ao vivo. Subindo no card, Matheus, você vendo mais uma luta. O seu lutador favorito, né? Artem Lobov voltou aos rings, né? Com a cidade irlandesa, não entendi nada, né? Porque ele é radicado na Irlanda, né? Apesar de não ser irlandês. E perdeu o André Fili, né? Perdeu por decisão unânime, bem tranquila, a vitória do americano. E o principal destaque dessa luta também, muito chata, foi do Conor McGregor, né?
A presença do pai dele, né?
Do Conor McGregor, o Matheus, que deu showzinho de lá de fora do ringue. Desde quando ele entrou, que era durante a luta do Varley, já todo mundo só prestava atenção nele. Aí durante a luta do André Fili com o Lobov, o Conor ficava de pé, em volta do octógono, gritando, enchendo o saco. Chegou num ponto que o juiz teve que parar a luta, pra quem não viu.
Pra mandar ele sair
dali. Ele parou a luta e falou, Conor, senta, por favor, você não é sua casa aqui.
E, o que, e não é só que não é sua casa, é uma coisa engraçada. O Conor estava indo contra as regras, porque ele estava praticamente agindo como um corner. E ele não estava inscrito na luta como corner. Então ele não poderia estar ali. Entendeu? Então, quando...
Grudado na
ele tava atrás dos corners, cara. Não pode, entendeu? Então, o Gil falou...
espaço tirou. Entre o octógono e as cadeiras que não fica ninguém, ele tava de pé zanzando, gritando.
E ele tava mais... E ele teve uma hora... Na hora que o Margodá interrompeu, ele tava quase nas costas do corner.
Porque os lutadores estavam no chão, né? Então, isso. Ele foi lá pra falar perto e tudo mais.
Isso.
Então, pra quem acha que o Conor é o dono do UFC, né, Alexandre? Talvez seja mesmo, mas eu fingindo que não é.
Pra quem acha que o Conor é dono do UFC, nesse sábado agora eu acho bem parecido. Chegou perto de ter certeza.
Tentaram fingir que não é.
É, isso.
Mas o Lobov, sem novidades, né? O Conor tenta fazer a propaganda, Matheus, mas muito fraco, e o Fili fez o mínimo.
Sim, é outra performance terrível do Artem Lobov, né? Que até hoje eu não sei o que ele tá fazendo ali, né?
No UFC. Eu sei, tá sendo bancado pelo McGregor, com certeza.
Mesma situação do Travis Browne, né? Mas, enfim.
O André Fili
que não tem um... O André Fili não é tão inteligente assim, mas, como o Alexandre gosta de dizer, né? Mas... Ele até que ele fez uma performance bem segura, ele foi...
Pô, mas ele é bem, mas ele é bem melhor do que o Lobov, cara.
Né, tipo, larga margem, né?
Assim, nada pra destacar também. Foi uma boa performance do Fili, que se recuperou de uma sequência meio sequência negativa. E o Lobov, cara, o destaque que eu uso pro Lobov é o pós-luta dele. Que ele falou que ele quer rescindir contrato com o UFC pra se tornar um boxeador. Eu nem comento, eu deixo pro Alexandre isso aí porque eu me recuso a comentar.
Passo.
Vai lutar no undercard do McGregor em alguma luta de boxe, com certeza. É, Alexandre, voltando para você no card preliminar, Sean Alvey cada vez em uma forma física mais deplorável, apresentando uma barriga mole ridícula. foi atropelado pelo Ramazan Emev, mais um bom nome russo chegando ao UFC.
2-0 nós, top 10 do futuro, né? Ele ainda não foi publicado a coluna dele, porque a categoria dele ainda não saiu, mas ele
está... Categoria peso casado não saiu ainda?
Isso. Ele está na nossa lista. O Salve, cara, para defesa dele, ele estava se preparando, subindo de peso para lutar de meio pesado, tá?
Okay,
e aí pegaram ele no meio do caminho e falaram, peraí, chega aqui. E aí ele só tava fazendo bulk, sacou? Ele ainda não tinha feito o cutting para ficar forte.
Ou seja, ele tava inchando.
Ele só tava inchando, depois... virou um baiacu e chamaram ele na hora do baiacu, entendeu?
Eu não sabia, desculpa então, Xanabe, porque ele tava... Meu Deus do céu,
ele tava ruim. E cara, aí o MF é melhor do que ele em todos os ramos do jogo. Assim,
menos no sorriso.
Menos no sorriso, exatamente. Mas aí covarde, né, cara? Quando o cara tentava pro wrestling não tinha graça. Juntar, sufocar na grade não tinha graça. Na mão não tinha graça. Então a luta foi totalmente unidimensional. A estreia do MF, né? Que a galera ficou chamando o cara de Emiv. Não é Emiv, é MF, né?
O americano chama do jeito que ele acha que tem que chamar. Então, às vezes ele fala I.
Isso, exatamente. Então virou Emiv. E aí o grande atuação do MF. Então fiquem de olho nele, né? Ele vai aparecer no nosso top 10 futuro daqui a essa semana ainda, provavelmente. Mas fiquem de olho nele aí. Bom lutador.
Brian Kelleher nocauteando o Damian Stasiak. Você tem algum comentário, Alexandre?
Não, nenhuma surpresa também, né? Pra mim foi...
O americano,
Brian? O Brian Kelleher, que tinha finalizado o Yuri Marajok no Brasil. Né? Grande lutador, esse peso galo bom. E pra mim tinha sido uma baita surpresa quando ele perdeu pro... Acho que foi pro Tito Vera que ele perdeu na última luta. Aquilo sim foi uma surpresa. Agora ele só reencontrou o jogo dele. Ele é mais lutador que o... Damian Stasiak, que chamavam ele
tava
de...
lá pra fazer card, pra fazer polonês no card, né?
Chamavam ele de... Não sei se era de Damian brasileiro, era Toquinho brasileiro, não sei se ficava do nome, que assim, é um puta desrespeito, né?
Então, o Damian é brasileiro também, e o Toquinho também, ele seria, na verdade, o Damian o polonês,
polonês,
né?
Isso, isso.
Aparentemente, o Damian é brasileiro.
Isso, reza a lenda.
Reza a lenda que sim, inclusive, deve lutar em sábado aqui em São Paulo.
Verdade. Essa semana publicaremos a entrevista que eu fiz com ele.
Bacana, grande Damian Maia. Matheus... Um cara que eu não consigo decidir, Matheus, esse cara que fechou o card preliminar, eu vi o evento gravado, né? Então, só vendo as lutas, quando ela acaba, eu já pulo pra próxima, eu não sabia os resultados, o que foi ótimo. Mas aí, indo pra próxima, e falei, pô, chegou o Marcin Held, né? E eu tenho aquela lembrança dele pegando o pessoal no grappling, no Bellator. Só que aí me veio na cabeça, puta, mas esse cara não lutou nada no UFC ainda, esse moleque, né?
E... Tava 0-3.
E não lutou nada de novo, Matheus. Muito fraca a exibição dele, deu pro gasto pra ganhar do afegão naturalizado alemão. Nasrat Haqparast, se a pronúncia de árabe e alemão é essa aí mesmo, foi o suficiente para ganhar a luta, mas assim, me decepcionou mais uma vez a atuação do Held, muito longe daquele lutador que a gente viu no Bellator, dadas as proporções, obviamente, de dificuldade que são lutar no Bellator e no UFC, Matheus.
Não, é até além de muito longe, não é nem a sombra. Martin Held, que é um muito bom grappler. É especialista na chave de perna. E assim, parece que não veio pro UFC ainda. Porque são quatro performances pífias. Ele, de fato, ele não é nem a sombra do que era no Bellator. E assim, conseguiu a vitória. Consequentemente, não vai ser demitido, né? A não ser que aconteça alguma coisa, mas assim, não é nem a sombra do que no lutador que era. E quem viu ele no Bellator, quem acompanhava ele no Bellator, todas as lutas que ele fez. O sentimento que a gente tem é de decepção, porque caiu muito de qualidade.
Engraçado, eu não achei a atuação dele pífia, não. Apesar de ele ter perdido, teve uma luta até que ele perdeu descendo dividido, pra mim ele ganhou.
Não, mas não é pífia em questão de performance, de qualidade, mas é pífia em questão de assim. Até a postura dele mudou um pouco, ele parece menos ofensivo, ele era um grappler muito agressivo, sim, entendeu? Claro.
Uhum.
Então é pífio porque foi uma queda de qualidade muito brusca, na minha opinião.
Não, e assim, é uma questão, novamente, expectativa, né? Ele foi uma aposta do UFC, ele tava encantando todo mundo no Bellator, ele não entregou. Lógico que faz diferença a pressão, a gente não tá no UFC, e aí você perde, você fica nervoso, já perdeu na Polônia uma vez. Isso trava o jogo do cara. Mas assim, o seu palpite, agora vai ou o Marcin Held é caso que tem que ficar pegando umas barangas pra criar...
Não, ele tem que pegar mais umas aí sim, pra recuperar a confiança. Não dá pra jogar ele pra cima ainda não. E esse adversário dele nem era baranga não, cara. O cara entrou de última hora, entrou aí essa semana, na semana da luta. Bom lutador o o Nasrat Hakparast, que é pupilo do... é um alemão pupilo do... do Rafa Cordeiro.
Nascido no Afeganistão, entrou com bandeira do Afeganistão.
Isso, isso.
Nascido é de pais afegãos, não sei, mas...
Isso. Ele nasceu na Alemanha, mas ele é de filho de pais afegãos.
Alemanha que Matias Pinto critica muito com quanto eles recebem de imigrantes todo ano na Europa. Mas tudo bem, aí é a opinião dele, né? Vou tomar cotovelado.
Por favor, aqui, né? Deixar claro que isso é uma brincadeira.
É uma brincadeira,
do Bruno.
É, exatamente. Matias Pinto, toda sexta-feira no Xadrez Verbal, defende as bandeiras da falta de fronteiras no mundo, inclusive no futebol sem fronteiras.
Principalmente ali no, na fronteira entre Santana de Livramento e Rivera, que sirva de exemplo para o resto do mundo.
Ah, o bairrismo de quem nem é de lá, é típico do Matias Pinto. É, o Marcin Held, que acho que também lutou no card preliminar. Aliás, eu ia dizer que era para fechar com um nome grande, mas também não é nem card de pay-per-view, né? Subindo pro card preliminar, senhores... nossa, Jonathan Wilson perdendo para Oscar Piechota Alexandre...
Pierrota.
Posso pular?
Cara, não pula não, bicho, porque o Pierrota é excelente lutador. Era campeão peso médio do Cage Warriors, com passagem no ADCC, ganhou a ADCC, foi vice-campeão da seletiva europeia, foi campeão da polonesa, um grappler de altíssimo nível. Toda vez que a luta, assim, ele teve vantagem sobre o Jonathan Wilson na luta em pé, e ele deu um vareio antológico na luta agarrada.
Foi um passeio essa luta.
Foi um passeio monstruoso. Então, não vale nem pelo Jonathan Wilson, que ele não vale nada, inclusive, mas vale muito pela atuação do Pierrota, que é um excelente lutador e que vale muito a pena o pessoal ficar de olho.
A Isabela Akida comenta aqui, fala do Conor, desculpa, demorei para registrar, Akida. O Donaldo Gomes Assis Filho, boa noite para você, Donaldo. Pelo retrospecto do André Filho, sabemos que a próxima luta ele vai perder e na próxima vai ganhar. É um dos mais inconstantes do UFC. Engraçado que o Felipe o Sertanejo também, que perdeu a luta nesse evento, ele tinha um retrospecto de não repetir resultado. Então ele acho que tem 10 lutas, era vitória no contest, vitória, derrota, vitória, empate, vitória. Aí ele ganhou duas seguidas e agora perdeu duas seguidas.
Perdeu duas seguidas para poder manter, né?
Para poder manter o padrão. O Ben Carvalho pergunta qual é o maior nome do MMA brasileiro. Olha, se for hoje, a pergunta é a campeã, né? A campeã que nós temos.
É a Amanda e a Cris, né?
É a Amanda. É, a Cris é uma categoria rasa.
É, então que não existe pá.
Exatamente, é a Amanda, tá? O Vinícius Maia manda que o Sean Alves pegou a luta com 10 dias, por isso não estava bem fora de forma. É verdade, Vinícius, eu esqueci que o Alexandre já me corrigiu. O Felipe Freitas, comentário espetacular aqui. Nem minha barriga é tão mole quanto a do Sean Alves, né?
E olha, você vê, né?
E a barriga do Felipe deve ser ridícula, né? Então, um grande abraço para ele.
Felipe é aquele magro tosco.
O Rafael Oreiro comenta que o Stasiak é o Damian polonês, porque o toquinho polonês é o Held, porque ele faz a chave de perna, né? É verdade. O Marcel Araújo manda aqui, a Tijuca está toda ligadinha no It's Time. Grande Marcel. Marcel, você é Tijuca ou é Salgueiro? Eu tô com o Salgueiro, hein? Tô fechado lá com o Salgueiro. Alô, Tijuca, alô, Zona Norte do Rio de Janeiro. Daniel Henrique, hoje eu peguei o podcast ao vivo. Um abraço a todos, abraço para você, Daniel. Fernando Lewandowski, como sempre, com a gente aqui. Um grande abraço. E aqui o Heraldo Barril está falando já da Carolina Kowalkiewicz com a Jéssica, vamos falar mais na frente. Vamos subir para o card principal, Alexandre. Matheus, posso subir para Ian Blachowicz, que ganhou do Devin Clark, que tinha tudo para perder, mas conseguiu a vitória numa das maiores demonstrações de falta de inteligência nos últimos tempos nas lutas. Troféu Matt Mitrione para ele no Baranga Awards. Matheus Costa.
Fortíssimo contender, hein?
Explica pro pessoal o que aconteceu, Matheus.
Não, então, Oi, vocês me ouvem?
Sim, senhor, saúde.
Inclusive essa buzina aí do fundo.
O seu celular que deve estar vibrando na bancada, Matheus. Mas tudo bem, pode seguir.
Deve ser a patroa me xingando. Não, então, acontece que o Blachowicz, que é ex-campeão do KSW, certo? Certo, Alexandre?
Sim. O KSW que Rafael Oreiro mandou, que foi o maior evento do fim de semana na Polônia, que teve vitória do Mário Spudzianowski, o homem mais forte do mundo.
Isso. Siga. Mas o Devin Clark, que veio do RFA, se não me engano, ele estava melhor na luta, e só que ele tentou uma queda que... meio com selo de qualidade Alexander Seremenko, e só que o Blachowicz acabou caindo por cima e deu uma finalização bastante incomum, né? estrangulamento meio estranho ali, mas
mata-leão em pé.
Tem que ter talento para tomar um estrangulamento daquele.
É, foi mata-leão em pé.
Mata-leão de baile funk, né?
É, mata-leão de baile funk, sim.
Pô, baile funk de Bangu, então.
Gravata polonesa, né? Gravata polonesa.
De Bangu, não é qualquer baile funk.
De um striker, né? Que acaba de dizer, ele tomou de um
kickbox. Exatamente. E ele é todo lentão, né? Ele é todo grosso. Ele não, tecnicamente não é um dos mais privilegiados, né? Mas, assim, a atuação fraca do Blachowicz, eu achei que ele ia passar por cima do Clark, que eu não... Sinceramente, não tenho grandes expectativas nele, mas boa vitória para ele, inclusive que pediu o Maurício Shogun, né? E eu confesso que eu não sei se eu quero ver essa luta, não.
Alexandre, você é mais um que tá cumprindo a cota de Polônia no evento, né? Aliás, tava com emprego e risco, inclusive, né?
Tava com uma vitória nas últimas 5 lutas. É, eu não achei que ele lutou, assim, ele começou pior, mas eu achei que ele encontrou a distância e os golpes dele, muito por culpa do Devin Clark ter tido uma ideia de luta muito burra, né? muito mal executada. Assim, ele lutou aonde ele não devia, né? Ele tinha que ter encurtado e ter levado a luta para o chão, porque ele é um wrestler relativamente competente e não chegou nem perto de assustar o Blachowicz depois. E ele deu ele conseguiu dar uma queda, né, que foi até bonito, que ele fintou dois socos em cima e emendou rápido no double leg. Foi uma queda bonita e eu acho que ele se empolgou com isso aí. Ele passou a errar grosseiramente todas as outras, de se jogar igual um louco.
Então o Paulo Nobre ali empolgou pra ele.
E aí numa dessas empolgou, ele ficou no ateliê em pé lá contra o Blachowicz. Foi bem ridícula a derrota dele. Eu não acho que ele... Eu achava até que ele ia ganhar essa luta, porque eu pensei que ele fosse botar pra baixo e fazer que nem o Corey Anderson fez. Só que o cage de luta dele não permitiu.
Vamos dizer que ele é burro, né? Um abraço para Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele, né? Felipe Biancardi Justo. Grande abraço pra você, Biancardi.
O mestre.
Grande, sempre com a gente na escuta. Esse grande, porque você é uma grande pessoa, de grande caráter, tá, Biancardi? Sem piadinhas, viu? É, vamos continuar no card, Alexandre, porque aí chegamos à parte que interessa, né? Uma luta que eu esperava bastante. Teve uma atuação boa, mas, novamente, não empolgou, não cativou tanto. Carolina Kowalkiewicz passou pela Jody
Esquibel,
por triplo 30-27, tranquilo, assim, sem susto nenhum, mas não sei, né? Ganhou legal, foi uma situação sólida, mas ela é um tipo de jogadora que eu espero mais ímpeto. Sim. E pra dentro da guarda do adversário.
É, mas teve meio round de certo equilíbrio e dois rounds e meio de passeio. Porque a Jody Esquibel se perdeu no controle da distância. O que acontece? A Carolina Kowalkiewicz, ela tem. Ela é uma lutadora que você deve evitar as duas extremidades da distância. Quando ela luta totalmente na longa distância e quando ela luta no clinch, no tie clinch. O tie clinch dela é muito violento e ela controla muito bem o fluxo de volume de golpes que ela lança na longa distância. Então o ideal que você lute com a Kowalkiewicz é que você pare dentro da radiação dela, porque você vai fazer ela ter que aumentar o output, e ela não costuma fazer isso, como ela não fez. Uhum. Então, assim, em meio round deu certo pra Esquibel. Ela conseguiu atuar dentro do radiação da Carolina e conseguiu sair antes que a Carolina acertasse ela. E aí, a partir da metade do round, você tá falando de uma campeã mundial de Muay Thai, é uma lutadora muito melhor. A Carolina achou o tempo e achou a movimentação da Esquibel e impediu que a Esquibel entrasse no raio de ação sem ser punida. E aí a luta deixou de ter graça. Aí a luta virou unilateral a favor da Carolina.
E, Matheus, pra você, eu não quero nem passar muito mais sobre a luta, porque o Alexandre já resumiu muito bem o passeio que foi. Depois de duas derrotas, né, pra dois baita contenders da categoria, que é a Joana, que é a campeã, e a Claudinha Gadelha, a Kowalkiewicz volta à vitória, Matheus. Ela tem 32 anos, ainda tem muita lenha para queimar. Você acha que ela tem que ficar, ela tem que se reinventar em algum quesito do jogo dela? Ou a essa altura do campeonato é abusar das qualidades que ela já tem e ficar na fila pro title shot?
Não, eu não vejo necessidade de se reinventar no caso da Carolina, porque ela é uma boa lutadora. Ela é por direito uma top 3, top 4 ali da categoria. Então, eu não vejo problema algum. Eu gosto dela, eu gosto do jogo dela. é que ela perdeu para duas boas lutadoras, né? Ela tomou um vareio da Claudinha e fez uma boa luta com a Joana, ofereceu até risco, claro que acabou não sendo o suficiente, né? A Joana botou o jogo dela e aí é complicado. Mas eu não vejo necessidade de se reinventar. E, inclusive, eu gostaria de vê-la contra... Eu acho que ela contra a Jéssica seria uma luta interessante, por exemplo, a Jéssica Batistaca.
Tem até uma pergunta aí do nosso leitor. Do nosso...
Isso. É, do Barril, né? Eu ia chegar nesse ponto. Pode falar já sobre a luta.
É, não, é uma luta que eu acho interessantíssima. A Batistaca, que eu acho uma lutadora que cresceu muito nos últimos 2 anos... É, e a Carolina tem uma experiência, eu acho que daria uma luta muito boa e a luta que faz sentido no momento.
Alexandre?
Então, sobre a pergunta do Barril, que ele falou que a gente acha de Kovalkiewicz e Batistaca, porque ele acha que se a Jéssica lutar do jeito que ela lutou com a Claudinha, ela simplesmente mata a Carolina. Eu falei, olha, é muita calma, porque o matchup contra a Carolina é muito diferente do matchup contra a Claudinha. Tá? A Claudinha aceita o jogo de infighting de possibilidade de queda muito mais do que a Carolina. Tá? É, eu ouso dizer que se a defesa de queda da Carolina estiver bem, a Jéssica Batistaca corre o risco de sofrer que nem ela sofreu contra a Joana. Porque o matchup da Carolina é muito mais próximo da Joana do que da Claudinha. Tá? Eu não estou dizendo que ela é tão lutadora quanto a Joana, nem que seja tão lutadora quanto a Claudinha. É, para você enfrentar uma lutadora como a Carolina Kovalkiewicz, o seu parâmetro é muito mais enfrentar a Joana Jędrzejczyk do que enfrentar a Cláudia Gadelha. Tá? O estilo de luta é totalmente diferente. Então, corre muito risco da Jéssica passar 3 rounds ou 5, não sei se essa luta seria uma luta principal, correndo atrás da Carolina e não conseguindo entrar no radiação. Tá? A Carolina teria que prestar atenção em dois pontos: defesa de queda, óbvio, e aumentar um pouco o volume de golpes que ela lança na longa distância, porque como a Jéssica toma muita porrada na cara e continua andando para frente, se ela demorar muito entre um golpe e outro, a Jéssica avança e atropela ela. Tá? Se ela
mesmo.
Ela pressão, então tem que fazer que nem a Joana. Bate, 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 bate e não sai. É, se a Carolina fizer isso, a Jéssica vai ter muita dificuldade.
É, mais do que da Joana, o Rafael Oreiro acho que complementa bem aqui. A Carolina tem capacidade de fazer o que a Claudinha fez no primeiro round contra a Jéssica, só que por mais tempo.
Isso, exatamente. Exatamente.
Conseguir e manter aí a distância.
A distância, exatamente.
Evitar a pressão, né? Um jogo que
isso.
Ela sabe a categoria do. A gente já viu o Darren Till fazendo isso contra o Cerrone, mas o Rafael dos Anjos fazia, o que o Caim Velasquez faz. Então é você conseguir driblar essa pressão, que é importante para o lutador. Bem, eu fico esperando um casamento desse tipo. Eu gosto muito do jogo da Carolina, por isso que eu até fiquei um pouco decepcionado com ela não ter buscado uma mais profundidade, vai buscar um nocaute, uma decisão. Não necessariamente nocautear ou encerrar a luta, mas ter buscado uma performance mais agressiva, que eu espero muito dela. Enfim, estarei ansioso para a sua próxima luta. Vamos passar para a luta principal do card. O Donald Cerrone era favorito ao cowboy contra o inglês Darren Till, que não é radicado no Brasil, né? Mas treinou aqui 3, 4 anos. Ele que é de Liverpool, mas ficou aqui em Balneário de Camboriú, casou com brasileira e se diz meio brasileiro. Vocês viram que ele entrou com a bandeira, uma do Brasil e uma da Grã-Bretanha, na... Era da Grã-Bretanha ou da Inglaterra? Acho que era da Grã-Bretanha.
Não lembro.
No evento, o Darren Till, e o que ele tem de gosto duvidoso quanto a posicionamento político, ele tem de qualidade como lutador, o Darren Till, né? Invicto na carreira, invicto no UFC, apenas com um empate, e aí são só vitórias. Vinha de vitória... Uma ótima vitória sobre o sérvio. Esse nome sempre me complica também, Alexandre. É o Bohan Velikovic.
Velikovic.
Tá certo?
É.
E aí pega o Cerrone, assim, ninguém dá muita coisa pra ele. E um atropelo pra cima do Cerrone. Matheus Costa, o Alexandre colocou muito bem que é um jogo de pressão, que o Cerrone se entrega muito fácil. E o Darren Till soube aproveitar e passeou pra cima do cowboy, um porte físico maior, fez seu nome e conseguiu, acho que, a melhor performance do evento. Concorda, Matheus? O que você achou do Darren Till, esse meio inglês, meio brasileiro?
Indiscutivelmente a melhor performance do evento. É, eu fiquei bastante impressionado. Eu achei que seria uma luta um pouco mais parelha, mas é como o Alexandre colocou perfeitamente. O Cerrone costuma entregar a paçoca quando ele é pressionado. E vale citar também que a pressão que o Darren Till impôs não é qualquer pressão. Ele é um striker muito, muito técnico. Ele não joga golpe por jogar. Ele é muito inteligente golpeando. E isso ficou muito visível. Ele pressionou muito bem, pôs um ótimo volume de golpes e ele soube minar perfeitamente. O que ele fez com o nariz do Cerrone, nossa, foi assustador. O nariz do Cerrone está amplamente implodido, entendeu? Então foi o tipo de performance que você cria uma estrela nova. Foi uma passagem de bastão na categoria. Agora, vale citar também outra coisa. O Cerrone perdeu para ele mesmo. Não em questão dessa luta, mas levando em conta as últimas performances dele, esse jeito cowboy de lutar toda semana por causa de dinheiro, a conta ia chegar. Chegou.
Você está querendo dizer que ele se prejudicou com o jeito que ele gerenciou a carreira e as lutas, né, Matheus?
Sim, foi um péssimo gerenciamento de carreira. É óbvio que ele precisava do dinheiro, a gente entende isso, mas ele pegou um ritmo muito frenético de lutas num espaço de tempo muito curto. Uma hora a conta chega e ela chegou. Você vê que ele já foi nocauteado pelo Mais Vidal, claro, sem o mérito total do Mais Vidal, mas ali ele já mostrou que já estava sofrendo um pouco, e agora essa performance dele totalmente apática, se entregou facilmente mais uma vez quando foi pressionado, mostrando que a conta de tantas lutas em tão pouco tempo chegou.
Alexandre, então antes de falar do Darren Till, vamos passar só pelo Cerrone. Você concorda com o Matheus? Você acha que é uma questão de gerenciamento de carreira, é uma questão do jogo dele estar previsível? Foi uma performance, foi um dia ruim mesmo do Cerrone. Como é que você viu essa derrota do Cowboy antes da gente passar para falar do inglês?
Então, cara, como eu botei na resenha, o Darren Till explorou uma das deficiências mais bem documentadas do MMA mundial, entendeu? Essa deficiência do Cerrone existe, não interessa se ele está em ritmo de luta intenso ou se ele está devagar, ele é assim. E se você pegar a maioria das derrotas dele, a derrota por decisão contra o Robbie Lawler é raridade, porque ou ele é nocauteado ou ele é finalizado, entendeu? Ele foi nocauteado com uma galera já.
O Nate deu sua decisão também.
Foi o Nate, decisão, e foi o Rob Lawler decisão. Acho que o resto foi tudo nocaute ou finalização. Ben Henderson, o Masvidal, o Rafael, o Darren Till agora, entendeu? O Anthony Pettis. Não é. E se você vê, é tudo rápido, entendeu? Do Pettis foi com, sei lá, 2 minutos. Contra o Rafael foi 1 minuto. Agora foi no primeiro round, já perto depois da metade do primeiro round, mas ainda no primeiro round. Ele foi finalizado pelo Ben Henderson no primeiro round também. Então não é estranho, entendeu? Ele é assim. Ele começa devagar. Se você pegar um cara que pressione ele no começo, ele vai ter dificuldade, né? Não vai ter. Não é muita surpresa isso que acontece com o Cerrone. Sem dúvida, eu acho que ele está com 35 anos já também, né? 34, vai fazer 35, já não é mais um garoto. Eu acho sim que a quantidade de luta que ele aceitou em tão pouco tempo
atrapalha,
né? Ele tem de bônus de luta no UFC mais do que o Darren Till tem de luta na carreira, né? Ele tem mais bônus no UFC do que o Darren Till tem de
são 14 e 15 lutas do Darren Till?
Isso. E o Cerrone tem 18 bônus, né? Ele é o recordista do UFC. Então o Cerrone, eu acho que ele já virou fio, eu acho que ele já está na fase dele de se direcionar à aposentadoria, mas, cara, o que aconteceu nessa luta, pra mim, era bem previsível, desde que o Darren Till tivesse o cuidado de não começar a luta como um contragolpeador. Se ele começasse a luta pressionando, a probabilidade de acabar acontecendo o que aconteceu era bem alta.
E ainda o Cerrone, não só as falhas são já muito exploradas e previsíveis, mas acho que mesmo o talento dele ofensivo, que ele existe, também já é muito notório e esperado, sabe? Eu não tô cobrando que o cara se reinvente totalmente na carreira, mas o pessoal já sabe o que esperar do Cerrone, já sabe que ele tem um grapplingzinho caindo por baixo perigoso, que sabe fazer uma passagem de guarda pegar as costas, sabe que ele vai ter um chute alto bacana, um jogo de Muay Thai solto.
Chute de perna também?
Chute de perna. Então, usando bastante as pernas com golpes longos de perna.
Chute de perna? Lógico. Não, chute na perna, né? Chute de perna, tudo chute de perna.
Não,
né?
não,
eu te falei errado. Ah, tá. Chute de perna, não existe chute de mão, né?
Eu entendi. Isso é bem dedutível. Mas, assim, eu acho que o Cerrone, num geral, ele se tornou, pelo bem e pelo mal, um jogador que dá para saber muito o que esperar dele. Não sei se ele vai decidir descer, se ele não vai. Como o Matheus colocou, ele gosta de lutar, é para fazer dinheiro também. Não sei se está errado também, né? Escolha da carreira. Eu acho que envolve tomar soco na cara essa escolha, né? Mas, enfim, eu acho que ele está certo, porque... Está certo na visão dele, né? Você acha que é assim que ele deve
isso. Conquistar dinheiro? Isso, quem somos nós para dizer que não, né?
E bastante dinheiro na carreira ele conquistou, com certeza.
E pelas apresentações que ele fez no UFC, eu não tenho nada que reclamar.
Exatamente.
Né? Normalmente, as lutas dele são sensacionais, ele ganhando e ele perdendo.
Que continue lutando.
Isso.
É, não, obviamente. É, deixa eu só interromper aqui o Sader rapidinho.
À vontade.
Eu não quis dizer que o Darren Till venceu o Donald Cerrone por causa da quantidade de lutas, não é isso. Mas é que o Cerrone é um lutador tão talentoso que ele tinha plenas condições de ser campeão. Só que a idade bateu. E a conta chegou. Chega uma hora que a mente tenta fazer coisas que o corpo não aguenta, mas, entendeu? Então, um lutador que era para ter sido campeão, que estava numa fase de ascensão absurda, não vai conseguir. Mas, assim, como o Alexandre falou, quem somos nós para julgar a carreira do cara? O cara está lutando por dinheiro. Quem somos nós?
É, eu não sei se era para ser campeão, mas ele era material para ter um title shot, pelo menos.
Teve. Perdeu para o Rafael. Sim.
Agora, o Felipe Biancardi justo fez um comentário aqui nesse sentido, Matheus, de que ele poderia estar cobrando se a conta chegaria para o Cerrone, se é o começo do fim dele. Olha, Biancardi, ele já vinha 3 derrotas seguidas, né? Ele não ganha aí desde lá de dezembro de 2016. As 3 lutas desse ano foram derrotas. Não sei se esse é um indício que já é o fim, até porque a concorrência foi alta que ele pegou, mas Vidal, Lawler e Till. Mas, assim, já demonstra uma certa titubeada do cowboy. Vamos falar do Darren Till, Alexandre, vamos falar desse inglês, que é excelente lutador, né? Lógico que ainda precisa pegar um nome mais casca grossa, até dentro da categoria, porque o Cerrone tá nessa descendente.
Mas é um puta nome.
Mas tem a desvantagem física também.
Teve, sim, claríssima. Ficou claro, né? O Darren Till é um peso meio-médio bem grande, né?
O Cerrone é um peso meio-médio pequeno.
É,
agora, no final das contas, ele é um cara que tá no nosso top 10 do futuro. Aliás, mais uma coluna sua excelente. E merece toda a atenção do mundo, né?
Merece.
Até pelo jeito como ele ganhou, né?
Merece sim, cara. Eu vou discordar aqui do Marco Antônio aqui no nosso comentário, dizendo que o Cerrone de vez em quando pega uns adversários bem inferiores ao nível dele, que esse seria o caso do Till. Não seria. O Till não é bem inferior ao Donald Cerrone mesmo, tá? O Till, inclusive no striking, ele é pelo menos do nível do Cerrone, se ele não for até um pouco melhor. Acho que no all-around o Cerrone é mais lutador que ele, porque ele ainda precisa mostrar algumas coisas. Uma mulher que tem 24 anos, 10 anos mais novo que o Cerrone, ele ainda tem estrada para percorrer, mas ele não é bem inferior ao Cerrone, não. Tá? O Darren Till é um excelente lutador, é um top 10 do futuro. Se der mole, vai ser um top 10 do presente. De repente, ele vai cair aí no top 10 aí nessa atualização. Eu acho que não vai chegar tanto, mas eu acho que de repente ele já aparece aí
ranqueado.
Em 15º, né, ranqueado. Então eu vejo um futuro muito bom pra ele, cara. Ele vai ter que dar uma melhorada em alguns aspectos do jogo dele, vai ter que dar uma variada em alguns aspectos do jogo dele, mas é um moleque muito forte, muito grande, muito inteligente, muito ciente do que fazer no octógono. Então isso é uma...
E 24 anos.
24
só,
anos,
né?
Exatamente, muito novo.
Não só pra categoria, mas mesmo pro UFC.
Isso, então. E ele é um cara muito, muito consciente, sabe? Isso é uma característica muito importante dos caras que vão longe.
O Darren, a gente fica esperando o próximo casamento. Eu não vi nem com quem o João casou ele. Você sabe que toda pós-evento você tem a coluna do matchmaking por João Gabriel Gelli, né?
Também não me lembro, posso
pegar,
saber.
Mas, pode pegar, eu não consegui, não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu acho que ele realmente já merece um cara melhor ali do top 10, com certeza, um desafio forte aí o Darren Till, já merece ser jogado aos leões, porque ele é material pra isso e é novo também. Se perder, né, Matheus? Dá tempo de voltar e refazer a carreira.
Ele casou, o João Gabriel Gelli casou aqui o Darren Till contra o Kamaru Usman.
Bela encrenca, belo teste.
Belo teste, até pelo estilo de luta, né?
Isso, seria um wrestler chatíssimo, né, no sentido de anular, não no estilo de achar que ele é chato, mas o estilo de luta dele anula o do striker, né, que é o Usman, que eu acho um excelente lutador. Seria um bom desafio. Eu tô com
agora
você.
O Usman tá com uma luta marcada totalmente sem sentido, né, que marcaram ele contra o Emil Weber Mick. Eu não entendi nada porque que marcaram essa luta.
Querem segurar o Usman, hein?
É, pode ser.
Deve ser por isso.
Pode ser.
Bem, pessoal, vamos passar aqui, finalizar o nosso UFC Fight Night 118 em Gdansk, na Polônia. É 118 já é o 118, hein? Tá, esse, tá chegando longe.
O 118 foi esse, é.
Foi esse, exatamente.
119 é o próximo.
119 será em São Paulo. E só pra repassar a numeração, mas é o podcast 50 aqui na Central 3, bem redondinho.
220,
e 220 nosso, né? A contagem global, né? Nossa, que vem lá desde 2010. Aliás, eu deixar um abraço para todo o pessoal do Lucas, da equipe do Lucas Mineiro, né? Que esteve com a gente na última semana. Muito legal a repercussão. O material que o pessoal do Brave produziu aqui nos estúdios da Central 3. Era até making-off da gente lá embaixo, conversando, Alexandre. A gente tá uma mala desgraçada. Ainda bem que a gente tava arrumado, pelo menos.
Verdade,
né? A gente
vem
cada vez maltrapilho gravar. A gente estava arrumado aqui sem querer. O pessoal fez um 4K, making off, gravou a gente no estúdio. Então, agradecer não só o Lucas e o pessoal da Capital da Luta, mas também o pessoal do Brave, aí, na pessoa do Denis e do Neto, aí, que os produtores que vieram fazer a produção, evidentemente, uma gravação, fotos com a gente. A gente deixa um grande abraço para todo o pessoal do Brave. Vamos continuar com essa parceria por um bom tempo, com certeza.
Pô, posso dar uma pitadinha histórica?
Se à vontade, Matias Pinto.
É Gdansk, para quem não sabe, foi conhecida durante muito tempo como Danzig. Fazia parte da Alemanha e foi ocupada pelos nazistas em 3 de setembro de 1939, dois dias após a declaração oficial da Segunda Guerra Mundial.
Ou seja, no comecinho da bagunça era com eles mesmo.
É.
Deve ter sido uma resistência maravilhosa, né?
Os alemães tinham a tática do Blitzkrieg, né? O ataque relâmpago, que era com a...
Que virou a Blitz, né? Que todo mundo conhece a Blitz, virou que é a pressão.
Que era com os blindados e avião. Os poloneses tentaram defender com cavalo.
Né? Não tinha muito como dar certo. Né? A última vez que eu vi isso dar certo, que camponeses contra um exército bem montado deu certo, foi quando a Rússia tentou invadir o Daguestão, mas aí é o Daguestão, né?
Os coçados.
Aí é outro nível.
Eu recomendo você jogar no Google cavalo X-Tank e ver quem vai ganhar nesse duelo.
Quem vai ganhar?
Pesquise vídeo.
A NetGeo deve mostrar.
Diego Tintin, que tem cavalos passando pela sua rua constantemente.
Opa, já tirei foto já.
Alexandre já tirou foto, pode pegar um desses cavalos e se jogar contra um quartel lá no Rio de Janeiro do Primeiro Exército. Vai ser uma cena filme, por favor, Diego Tintin. Alexandre, muita cascata pra gente falar do UFC de São Paulo. Tá agradecendo o pessoal do Brave, do Lucas Mineiro. Mas enfim, sábado teremos o UFC aqui em São Paulo, ginásio do Ibirapuera, a cobertura do MMA Brasil a semana inteira. Teremos equipe nossa desde o Media Day já acompanhando no ginásio do Ibirapuera, na pesagem, no evento em si. Alexandre Matos estará lá comandando a nossa equipe. Você verá Alexandre Matos nas mesinhas de imprensa, cuidado no octógono. Ele vai com uma camisa fluorescente rosa, o Matias.
Mas jeito que tem andado friaca aqui, eu não sei se eu vou conseguir, né?
Ah, você é calorento, é que é isso, carioca aí, tudo. Não coloca um casaco.
Não, mas você vê que o Ibirapuera é um ginásio.
É um forno desgraçado.
Ginásio horroroso daqui, né?
Péssimo.
Quente.
Mas o evento legalzinho que foi montado, né, Ale? É mais um evento em São Paulo encabeçado pelo Lioto, né? Como já foi em Barueri. Que eu estive presente, sábado agora talvez esteja presente, talvez não, fica no ar aí a dúvida, né? Agora, Lioto Machida e cabeça evento contra o Derek Brunson, vamos ter Demian Maia contra o Colby Covington, então essa semana a entrevista com o Demian Maia no site. Pedrinho Munhoz contra o Roby Fonte pelos Galos. Francisco Trinaldo ou Massaranduba.
Se você der um pause agora, nesse minuto, eu vou te falar o seguinte: há uma possibilidade considerável de todos os brasileiros perderem a luta que você citou.
É,
incrível
o Lioto,
isso.
O Lioto é um cara que está numa fase final de carreira.
O Lioto é um cara que mataria o Derek Brunson em condições normais. O Lioto não está em condições normais, né? Está com quase 40 anos, 22 anos parado. Né? Então,
suspensão, né?
De suspensão, exatamente. Então, é uma baita interrogação,
suspensão,
né?
Suspensão por doping, eu falo mesmo.
Isso,
tem que falar.
Isso. É,
foi pego com urina.
O estilo do...
Detectaram urina na urina dele.
Exatamente. Não sei se dele. O estilo do Lioto é muito sob medida para matar um wrestler de poucos recursos intelectuais como é o Derek Brunson. Então, só que o Derek Brunson é um tanque de guerra, né? Então talvez ele consiga abafar o Lioto por Lioto estar com algum tipo de dificuldade de movimentação. Mas é uma luta difícil.
Derek Brunson teve até, que vem de duas vitórias seguidas, né? Dan Kelly e Anderson Silva, né? Apesar de ter sido tirado a vitória contra o Anderson Silva, ele ganhou a luta. E o Demian Maia, você acha que pode ser surpreendido, atingido pelo Colby Covington? Você acha, Matheus?
Sim, com certeza. Eu, inclusive, estou achando que o Colby Covington vai ganhar essa luta. Porque é um antijogo muito bom pro Demian. Porque o Colby é melhor em pé, mas é um wrestler de alto calibre. Eu tô achando que o Demian não vai conseguir sair bem dessa, não.
Tá, mas nesse cenário, você acha que o Demi vai grudar nele em algum momento? Se ele vai derrubar e conseguir cair por cima, tá aí, já é outra história. Mas o Demi vai grudar, vai tentar pegar costas, mesmo cair por baixo, pode raspar.
Vai se embolar.
Pode se embolar, ele vai se embolar. Você acha que ele não vai tirar nada disso daí, ô Matheus?
Eu acho que a luta, precisamente, não precisa nem pro chão, cara. Porque o Colby tem condições de levar essa luta em pé. E ele tem uma defesa de queda muito boa, suficiente para fazer com que o Demian não chegue ao chão, não grude nele. Eu acho que o Colby vai ganhar por decisão unânime.
É, eu não tô assim, confiante, mas para mim é muito 50-50 essa luta, Alexandre. Eu, do mesmo jeito, consigo ver esse cenário que o Matheus colocou, que é o Demian sendo negado tudo que ele tentar de queda, ainda tomando um medo de soco na cara nas tentativas durante 3 rounds. Como eu consigo ver em algum momento o Demian se embolando ali, pegando umas costas, um braço, aquelas emboladas feias, o cara gruda que nem um coala e cai os dois meio de lado.
É o que o Demian fez muito, exatamente. O Demian fez muito isso. É, assim, eu acho que os dois modos do Demian levar essa luta pro jiu-jitsu, eu acho que uma ele tem. Jiu-jitsu, né? Ó, circunflexo. Eu acho que ele tem uma chance razoável de tentar catar as costas, arm drag, embolada, e seja lá como for, e pegar as costas do Colby Covington. Se ele pegar as costas do Colby Covington, eu acho que o Demian tem uma vantagem muito grande, e a outra é ele cair por cima do Colby Covington. Aí eu já acho que é bem mais difícil disso acontecer, tá? Eu acho a probabilidade do Demian cair por cima do Colby Covington bem mais complicada.
Nesse sentido que você falou, o Davi, ou David Álvares, comenta aqui, espero ter acertado o nome, Colby vai ganhar uma mochila.
É, tem chance.
É uma possibilidade, eu consigo ver isso acontecendo. Sim, mesmo de sim, pé, sim. Viu, Matheus? De repente, sem uma queda. Os dois embolados na grade, no canto ali, o Demian meio que escala, pula pras costas, eu consigo ver muito isso acontecendo. Mas, então, eu tô muito 50-50, Matheus, nessa luta.
Não, se tratando de Demian Maia, tudo pode acontecer no chão, né? Mas... Ou não necessariamente no chão, né? Como você disse.
Sim, sim.
Mas... literalmente tudo pode acontecer. Mas eu tô achando que o Colby tem um wrestling... Eu gosto muito do wrestling dele. Gosto muito do Colby Covington. Eu acho ele um prospecto muito interessante. E eu acho que ele vai surpreender o Demian.
Você gosta do meu estrangeirismo 50-50, Matias?
Meu Deus.
mas não é estrangeirismo, é nacionalismo, porque eu tirei isso referência cultural
nacional.
É o Capitão
Fábio.
Exatamente, entendeu? Porra,
como diriam no subúrbio carioca, isso é linguajar de burguês safado.
Diego Tintin vibra em sua cadeira nesse momento com a bandeira dos sindicatos bancários. Francisco Trinaldo, uma saranduba. Você comentou que o Pedrinho Munhoz também pode perder do Rob Font. É uma outra pau a pau, com certeza vai. Deve ser uma belíssima trocação também essa luta. Uma saranduba contra o Jim Miller, duelo de veteranos, mas que sempre entregam, né, Alexandre? Uma luta legal de assistir.
Sim, sim. O Jim Miller, a sorte do Massaranduba é que o Jim Miller ele já tá rateando, né?
Gaga.
O motor dele já tá rateando. Porque o Jim Miller é mais lutador que o Massaranduba, né? O Massaranduba ainda tá dando menos sinal de decadência do que o Jim Miller. Acontece que o sinal de decadência do Jim Miller talvez tenha equilibrado a luta, tá? Então ainda há possibilidade do Jim Miller vencer o Massaranduba, sim.
E pra você, Matheus, o Massara é favorito? Pra dar aquele discurso bacana no final pra galera?
Ah, isso é sensacional, né, bicho? Ele merecia dar todas as lutas só
pra
isso.
É uma luta 50-50. Eu não vou usar 50-50 porque isso aí é muito coisa de burguês pra mim. Mas. Não, mas é uma luta bem equilibrada. Mas eu consigo ver o Jim Miller com uma levíssima vantagem. Eu acho que vai conseguir ganhar essa luta sim. É um card muito, muito complicado pros brasileiros, cara.
Thiago Santos, o cara das tatuagens bonitas, né, Alexandre?
Marretão.
O marreta na marreta da marreta. Já viu essa tatuagem, Matias?
Que coisa linda, hein?
Ele, o apelido dele é marreta. Ele tá tatuando uma marreta.
Marreta.
E escreveu marreta na marreta. Então é um
Deception. Então é uma marreta escrito na marreta.
É uma meta
tatuada
marreta,
na marreta. É, exatamente.
E pega um norueguês que tem nome de zagueiro da seleção da Noruega na Copa de 98.
Sueco.
Então fui traidaço aqui pelo meu card que tá na minha frente aqui.
Então eu mudaria meu palpite, porque o Brasil é freguesaço da Noruega.
Da Noruega, exatamente.
Mas se dá bem com a Suécia.
Isso, principalmente se for naqueles campos de terra, né?
É.
Exatamente.
Essa luta pro marreta é boa?
Porradaria grossa, irada, vai ser sensacional. Acho que dá marreta, mas a porradaria é sensacional.
E o John Lineker pro pancadaria também, aí, com certeza também, né, Matheus Costa?
Com certeza. John Lineker é sinônimo de porradaria visceral, né? Mas eu acho que a luta do Marreta vai ser mais equilibrada, vai ser uma porradaria, uma troca de golpes mais insana do que a luta do Lineker. Eu acho que o Lineker vai levar uma vantagem sobre essa luta.
Muito soco na barriga do Marlon Vera, que vai passar uma semana mijando sangue.
Com certeza.
Temos ainda mais 10 minutinhos de programa, mais ou menos, Ale. O Gabriel Carvalho me salva aqui. O Jack é norueguês, mas representa a Suécia também, viu, Alexandre?
Ah, beleza.
Ele é um capitão Escandinávia, basicamente. É, né?
Então fico em cima do muro.
Tem que ver qual lado que vai pender, né?
Então fala que é 50-50, então, Matias. É 50-50. O Gabriel Carvalho comenta, não, ou o contrário, ou ele é sueco e representa a Noruega, enfim, mas entendemos que é isso que importa. Diogo Rocha, mais uma vez tomando dívida do horário de verão. Atrasei aqui por causa do horário de verão, na opinião de vocês, o sertanejo será demitido do UFC, já que agora está com duas derrotas seguidas. Lembrando que ele lutou em categoria acima, até 66, contra adversário, desceu de categoria. Como a gente já comentou, né, Ali? Essa categoria foi onde ele mais lutou a vida toda, isso. Na verdade. A do 66,
ele deve ter cansado de cortar pra. É, ele deve ter cansado de cortar pra galo.
É, inclusive porque ele tinha parado de comer McDonald's, né? Essas coisas muito chatas. Acho que ele não é cortado, não, viu, Diogo? Ele tá há muito tempo na organização, ele faz lutas interessantes. Já sofreu derrotas antes e não foi cortado. Eu não sei se dessa vez, eu acho que deve ter mais uma chancezinha o sertanejo, apesar da luta não ter sido exatamente muito boa para o brasileiro, né? Acabou não conseguindo produzir muita coisa. Cards preliminar, rapidamente aqui, senhores. Vicente Luque contra Nico Price. Antônio Carlos Júnior, um abraço para o Leandro Amin, o cara de sapato, contra o Jack Marshman. O Akran Dias contra o Jared Gordon. E o Eliseu Zaleski dos Santos. É o capoeira, Alexandre?
É, Eliseu Capoeira.
É o capoeira. Que esse Zaleski aqui, olha que Zaleski. Contra o Max Griffin pelos meio médios. Ainda vai ter o Davidson Figueiredo contra o Brooks e o Marcelo Gomes contra o Christian Colombo. Ale, o que você vai destacar desse card preliminar? Eu gosto do Vicente Luque.
É, eu vou destacar primeiro que o Jack Hermansson é sueco, sim. Apesar de lutar pela Noruega, porque ele está radicado na Noruega. Ele não tem nada de
vai ser da Noruega.
Ele não tem nada de norueguês. Ele é sueco.
É uma suruba, hein?
Qualquer coisa.
Ele é sueco.
Mãe é dinamarquesa. Isso, e o padrinho é finlandês.
Ele nasceu em Uddevalla, na Suécia.
Parece umas provas que eu tinha na faculdade de Direito, Matias, que era assim. Se o cara cometeu um crime e aí atravessou a fronteira, e aí complementou o crime na fronteira, e aí atravessou para ter outra fronteira, que ele é punido por onde? Entendeu?
Se uma galinha bota um ovo na fronteira.
De quem que é o ovo? Ale, complemente sobre os brasileiros lutando no card preliminar. Eu falei que gosto do Vicente Luque.
Eu gosto do Vicente Luque também, mas o Nico Price é um baita de um porradeiro do cacete. Tá?
Por isso
então,
que a luta tende a ser
essa luta tende a ser muito maneira. Eu acho que o Vicente Luque vai ter um pouco de dificuldade, principalmente porque ele costuma cansar, né? Quando as lutas se prolongam muito, mas pelo menos no primeiro round vai ser uma baita pancadaria. O cara de sapato contra o Jack Marshman também é uma luta muito maneira. Eu boto pilha no cara de sapato. O cara de sapato era foi um dos nossos caras que a gente pensou pro top 10 do futuro também. Né? Bom lutador. E quem mais que tinha que você pediu para
e o Davidson, né? Alcântara? O Barril pergunta
então,
dele, o que você acha?
O Davidson Draco, né?
Isso.
Ele vai lutar com o Jared Brooks. Eu acho que não vai dar pra ele, não. O Jared Brooks é um baita de um. Ele é um baita de um tanque pra essa categoria. Né? É um wrestler fortíssimo e bom de queda, bom de ground and pound, bom de controle posicional. É uma luta bem cardida pro Davidson. Principalmente porque o Davidson é um cara muito agressivo, muito ofensivo, muito legal de ver e com muito buraco na defesa. Né? Então, ele corre muito risco de se dar mal. E abrindo o card principal, luta que, infelizmente, Christian Colombo vai vir pro Brasil, né? Então, eu vou falar assim, mesmo, volte pro seu lugar.
Mas a luta, o Marcelo é favorito?
O Marcelo Gomes, cara, assim, se o Marcelo Gomes perder pro Christian Colombo, ele vai ter que desistir da carreira. Eu acho o Christian Colombo bem ruim, cara.
Eu não acho. É peso pesado, uma mãozinha, forte abraço.
É isso, ainda mais nesse nível deles. Eu não acho, cara. O Marcelo Gomes, ele era apontado como o melhor peso pesado do Brasil por um tempo. Não sei de onde o nego tirou. Acho que o Ricardo Pracel é muito mais lutador que ele. Até o próprio Carlos Boi, que lutaria nesse evento, né? Lutaria no lugar. O Marcelo Gomes tá entrando no lugar do Boi. O Boi foi suspenso por doping, né? Pela usada por uma luta antes do UFC. Mas o Gomes tem condição total de ganhar do Colombo. Total.
Mateus.
Ele não é o melhor peso pesado do Brasil, como
mas
diziam,
é material para ganhar.
Mas é material para ganhar do Christian Colombo.
Matheus, o cara de sapato engata a quarta vitória seguida para você?
Sim. É bom que ele não corra riscos e não tente trocar com o Jack Martin, né? E aí sim, o Calo pode tornar pra ele.
Sim.
Mas se ele botar no chão, eu acho que ele finaliza sem dificuldades.
Mais algum destaque, Matheus Costa, do card de São Paulo?
Eu gosto muito da luta do Eliseu Capoeira. Eu acho que vai ser uma luta bem interessante. Como eu gosto muito do Eliseu. Assim, eu não tô animado pra ver o Christian Colombo, né? Porque eu amo minha vida. Mas eu quero ver o que o Marcelo Gomes pode mostrar.
Eu tô com talvez, você, viu? O Alexandre é hater de peso pesado, tradicionalmente, né?
Mas assim, é porque é complicado também, né? A categoria dos pesos pesados também não ajuda também, né?
Eu sei que ele tem razão, mas tem que me defender nessa hora, o Matheus.
Pô. O Matheus tá saindo do lado certo, tirando o futebol.
Não, mas eu quero ver o que o Marcelo Gomes pode mostrar dentro do octógono. É pressão de estreia, assumiu a luta em cima com um mês de antecedência. E inclusive o furo foi dado pelo site brasileiro, pelos sites brasileiros. Mas a luta do Akran Dias com o Jared Gordon pode ser interessante também. Eu gosto muito do Jared Gordon. Eu acho que
pode fazer o Akran lutar, né?
Sim.
Ele pode fazer o Akran lutar.
O que não acontece há muito tempo.
Agora o Marco Antônio tá falando aqui que a luta do Colombo é aquela hora de criar coragem para encarar os banheiros do Ibirapuera. Na verdade, como ela vai ser a primeira luta, ela é a hora de você chegar atrasado.
Né? O que o público brasileiro já faz por tradição, né?
Exatamente. A não ser que você vá lá pegar o teu lugar logo e aí você saia para dar aquela urinada, aquela compra, pagar aqueles R$25 numa Bud, né? Fora isso. Aí você volta lá pra ver a luta do
Colombo. Bem, mas pra concluir, pessoal, é um card muito interessante, né? Bem casado aqui em São Paulo. Você que é de São Paulo, tiver com dinheirinho sobrando, não é muito barato pra assistir, né? Mas ainda temos ingressos, então é um evento que vale a pena. Você que nunca foi, vale a pena ir num UFC com card bom, com card ruim, porque é uma estrutura, é um clima muito gostoso mesmo do UFC. Então a gente recomenda a você que vá. Se você tem um dinheirinho sobrando e pensando se vale a pena ir ou não, vale sim, senhores. É um card muito legal. Você também pode ver pela TV, obviamente. Não deixe de ver pela TV esse belo evento aqui no Brasil. O último do ano aqui em solo Tupiniquim. Matheus, quando você passará por São Paulo para jogar um basquete nos Alubos comigo e com o Alexandre?
Devo estar chegando na Terra da Garoa, lá por volta do dia 13, dia 14 do próximo mês, para distribuir tocos em Bruno Sader.
Ah, difícil.
Não acho difícil, não.
E vem no estúdio também, né?
Com certeza, com certeza. Inclusive, posso levar até minha filha.
Ah, pode, com certeza. Filhas são bem-vindas. O Bruno Costa, que é aqui que boicota, não traz a família para conhecer o estúdio. A família reclama com ele, que ele não traz. Um abraço, Bruno Costa. Chamei para gravar hoje. Ele falou que tem compromissos paternais. Entende isso, né, Matias?
Sim, deve ser reunião de pais e mestres.
Grande abraço pro Bruno, grande abraço pro Thiago Kiel, que não pôde vir por motivos clubistas. Igual o nosso ouvinte, o Luiz Mourão, eu o chamei para vir hoje. Ele foi o nosso primeiro ouvinte convidado aqui, colaborador do MMA Brasil. Você sabe que a gente mudou nosso programa pro Padrim, então você entra em mmabrasil.com.br e vê o nosso banner do Padrim, clica e muda o seu plano do Apoia-se para lá. Aí, por enquanto ainda vai ficar o Apoia-se no ar também, para você que quiser ficar lá pelo Apoia-se. Então, eu chamei o Mourão, ele não pôde vir também por motivos clubistas, o pessoal tava nervoso, não sei porquê, o pessoal tá nervoso, Matheus.
Estão dizendo aqui que o Cleis foi preso.
Eu também tô dizendo aqui, mas eu não vou fazer comentários sobre isso para não tornar o podcast datado. Entendeu? Então é importante isso. Só um abraço para fechar aqui do Eugênio Veronese. Um abraço, galera. Muito boa segunda com vocês. Abração para você, Eugênio. Acho que eu registrei o comentário de todo mundo aqui no facebook.com/MMA Brasil. Você que não está vendo pelo Facebook, escuta no download durante a semana. Muito obrigado mais uma semana, Alexandre Matos.
Tamo junto aí. Vambora aí. Final de semana.
Cobertura forte.
Cobertura forte do UFC São Paulo.
MMA Brasil ligadaço no UFC São Paulo desde a quinta-feira do Media Day. Fique de olho no site todos os dias, umas três vezes por dia, que é material dando a roda essa semana. Não é verdade, Matheus Costa? Tchau.
O que não vai faltar é comentar, cobertura essa semana. Fica com a gente que a cobertura é só sucesso.
Matias Pinto.
Tchau.
Seremos. Tchau.
Não seremos, não.
Seremos tchau. Sim. Tchau, tchau, tchau.
Uma produção da Central 3. Para...
Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.